Eu estou sentado na frente de uma lista. Ela é enorme, tem 575 páginas. O sujeito que me entregou ela não parecia nem um pouco impressionado. Trata-se de um catálogo que lista todos os livros da biblioteca particular de Sigmund Freud. São 3.723 livros no total, mas eu estou procurando apenas um volume muito específico. O livro que eu estou procurando é um presente que Freud recebeu de uma paciente esquecida lá do começo de sua clínica. Quero saber se ele guardou aquele presente. O que é mais interessante desse catálogo é que, além de especificar por autor todos os livros que Freud guardava, ele também traz fotos das dedicatórias. E eu sei que essa paciente desconhecida escreveu uma dedicatória para ele e eu quero vê-la com meus próprios olhos. Eu me demoro inspecionando a lista, porque ela é fascinante. Descubro que Freud tinha em sua biblioteca uma edição em português do ensaio que Stefan Zweig escreveu sobre ele, publicado em 1933 pela editora Guanabara do Rio de Janeiro, presente do próprio Zweig. Eu me demoro investigando a lista, inspecionando cada livro, cada autor, cada dedicatória. Ela é fascinante demais para se olhar apressadamente, como um turista tosco sem repertório gastando 8 segundos por obra no Louvre. É proibido fotografar a lista ou as dedicatórias, como deveria ser proibido tirar selfies cafonas no Louvre. A oportunidade de vislumbrar a biblioteca de alguém é algo único. Embora seja pouco apreciado hoje em dia, é como entrar em um lugar santificado, uma catedral particular. Mas numa época em que os shopping centers fazem às vezes de catedrais do povo, talvez isso que eu estou dizendo aqui não faça muito sentido para você. Contudo, isso pouco importa para mim. Zero fucks given here. Cada um adora o Deus que merece na catedral que consegue, ou melhor, cada um busca o pai que não teve no lugar onde jamais poderá encontrá-lo. Eu me demoro na catedral freudiana, que não é o museu dele em Viena ou em Londres, com o famoso divã e seus óculos e apetrechos. Diferente dos Minions franceses, eu não acho que a psicanálise seja uma religião. Então não me prostro diante de velhos tapetes sobrepostos. Eu acredito que a psicanálise seja o resultado dessa lista, dos livros que ele leu e ruminou e elaborou. Será que existiria a interpretação dos sonhos se Freud não tivesse lido as obras de Alfred Mohrid e Joseph Teubov, se não tivesse lido Sono e Sonhos? Só para ficar em dois autores cujas obras eu encontrei na biblioteca de Freud? Talvez a psicanálise seja uma colagem muito cuidadosamente estruturada de tudo que escreveram antes dele. Uma colagem usa elementos pré-existentes, retalhos e partes soltas para criar uma composição nova, ressignificada, mas que tem uma cadeia de símbolos que se estrutura na ideia de um olhar inédito sobre recortes improváveis. Depois de horas perdido na lista, me distraindo, mas anotando tudo, encontro o que eu estava procurando. Livro número 3.147. Se chama Germânia, 2 milênios de vida histórico-cultural alemã, do historiador e autor alemão Johannes Scher. Esse livro foi presente de Mathilde Schleicher, uma das primeiras pacientes de Freud, outra mulher perdida e silenciada pelos arquivos freudianos. Procuro a dedicatória no volume. Encontro ela logo de cara, a tinta ainda bastante legível. Diz assim: "Ao excelente Dr. Freud, com a minha lembrança afetuosa, como prova da mais profunda gratidão e do mais profundo respeito. Mathilde Schleicher, junho de 1889." Freud tinha mesmo guardado aquele presente, mesmo depois de seu fracasso e da horrenda morte de Matilde aos 28 anos, mesmo depois de tanto tempo. A gente passa a vida lutando contra o tempo e o tempo nos corrói como ácido, nos arranca de nós mesmos e nos impede de realizar o humano. Tudo é absurdo. A vida é uma história cheia de som e fúria, contada por um idiota que não significa nada. Pelo menos aquela vida que não vale a pena ser vivida, a vida não analisada. Quem é que ainda não leu, ainda não sabe disso? Essa é uma história sobre o absurdo, sobre o som e a fúria que perfuram a própria vida e lançam o sujeito numa psicose onde jamais se ganha batalha alguma, onde nenhuma batalha sequer é lutada, onde o campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero, onde a vitória é uma ilusão dos filósofos e ignorantes. Essa é a história de três indivíduos que tiveram suas vidas interditadas e gradativamente corroídas pelo som da depressão e pela fúria da mania, e pelo tempo. Eu estou falando aqui de um tipo de loucura muito específica, a loucura de forma dupla, a loucura circular, a loucura maníaco-depressiva. Mas hoje, numa era de rótulos fáceis, você pode simplesmente chamá-la de transtorno bipolar. Parte 1. Mania. Estamos em Viena no dia 31 de outubro de 1889, uma quinta-feira, para ser mais específico, na clínica privada para doentes mentais do Dr. Wilhelm Svetlin, endereço para onde a elite vienense manda seus casos perdidos. Mathilde Schleicher, ou a ninfomania, como ela já é chamada apenas 2 dias após seu internamento, não para de falar. Há 2 dias ela não cala a boca e agora está gritando pelos corredores. Matilde havia mergulhado num delírio maníaco um mês antes, e seu internamento foi a única saída que seu médico e a família conseguiram encontrar para tentar acalmá-la. A mania deixara impetuosa, agitada, quase sem conseguir dormir. Sua fala parecia mais rápida, mais urgente do que sua capacidade de estruturar os pensamentos. Sua fala circula pela linguagem sem precisar se ater às significações básicas, ao simbólico. Um pouco antes de ser levada ao sanatório, Matilde falava constantemente da brilhante carreira de concertista que se abria perante ela e dos milhões que ela ia ganhar, e já assinava contratos arriscados. Dizia que seria a nova Bianca Bianchi, a diva da ópera de Viena na época, demandava que asteroides fossem batizados em seu nome, novos planetas, sinfonias, quem sabe. Fazia grandes planos de casamento, uma festa na Babesca, centenas de convidados, o mais belo e mais culto dos noivos era o seu e ele seria o melhor dos pais, dizia ela. Na mania, quem não é Deus é vilão, e, portanto, à mínima contrariedade, Matilde caía em violentas convulsões que seu médico julgava, como a gente vê em suas anotações, manifestamente de caráter histérico, os quais, de resto, também se produziam durante a melancolia e se multiplicaram durante seu restabelecimento dessa. Agora internada, ela grita desesperadamente o nome do médico que a colocou ali, um ilustre desconhecido chamado Dr. Freud. Mas seus gritos não são de reprovação pelo que Freud havia feito com ela, atracafiado num asilo de loucos. Ela esbraveja aos quatro ventos, já com a voz rouca, que deseja se tornar sua escrava sexual. Onde está o Dr. Freud? Chame-o aqui, ela urra. Quero que ele me possua, me devore, me dê outro filho, quero ser sua escrava pervertida. Matilde, uma jovem da alta classe vienense, filha de um renomado pintor, rebola seminua pelos corredores, simula um coito imaginário, geme, se masturba desesperadamente, incita os outros pacientes até que o médico de plantão, Dr. Kahn, tenta contê-la com a ajuda de alguns enfermeiros. Quando isso acontece, ela grita ainda mais, berra até sua voz falhar. Então ela chuta, soca o ar, inclina a cabeça para trás como se seu pescoço fosse descolar do corpo. Cospe nos enfermeiros, esfrega sua mão direita ainda úmida de masturbação no rosto deles. Chora um choro sentido e raivoso. Me soltem, não me toquem, não encostem no meu ventre, seus monstros. Não veem que eu espero o filho dele? Vocês vão matar o filho do Dr. Freud. Quando o Dr. Kahn e os enfermeiros finalmente conseguem arrastá-la para o seu quarto e conter seu delírio maníaco, percebe que um cheiro pútrido infesta o local. Com ela já contida em cima de sua cama, realizam que o cheiro vem de debaixo dos travesseiros. O médico os levanta e se depara com fezes humanas. Matilde gargalha e ordena que ele não encoste nelas. São minhas. Cada defecação é um nascimento, doutor. Essas fezes são meu bebê, meus filhos com o Dr. Freud. São a joia da minha coroa. Matilde está certa de que existe uma conspiração contra ela. Ela está certa de que absolutamente todos à sua volta só existem para impedi-la de se casar e ter um filho com o seu grande amor, o Dr. Freud. Estamos em Nova York, é sábado, dia 4 de outubro de 1986. São 10h43 da noite e William Taggart está escondido dentro de uma lavanderia esperando seu inimigo passar. Taggart está prestes a cumprir a tarefa mais importante de sua vida. Se ele conseguir arrancar do homem que está prestes a passar por ali o código que o atormenta desde a infância, talvez consiga decifrar um segredo que, segundo ele, mudaria o curso da raça humana. Dan Rather, o alvo de Taggart, é um sujeito bem apessoado, de 58 anos, âncora do jornal televisivo da NBC, então mais popular dos Estados Unidos. Todas as noites, milhões de americanos se sentam para assistir Rather trazer e comentar as principais notícias do dia. Para que fique mais claro para você, Rather seria uma espécie de William Bonner e o jornal da NBC, um nosso jornal nacional. Nessa noite fria de outubro, Rather caminha para casa depois de jantar com um amigo no Upper Side de Manhattan, como fazia todos os sábados. Embora Rather seja altamente popular, ele faz questão de transitar livremente por sua Nova York, sem seguranças ou coisas do tipo. Ele é famoso, mas sua figura impõe tanto respeito. Antes de ser âncora da NBC, ele teve uma brilhante carreira jornalística como correspondente na Guerra do Vietnã, que as pessoas o admiram à distância. Quando Rather chega no cruzamento do número 1095 da Park Avenue com a Rua 89, Tagger sai da lavanderia e começa a segui-lo. Tagger é um sujeito alto e opulento, de respiração ofegante, meio desajeitado. Não demora até que Rather perceba que está sendo seguido. Ele então aperta o passo, mas Tagger começa a correr atrás dele. O âncora acredita se tratar de uma tentativa de assalto e também começa a correr. Então Tagger passa a gritar repetidas vezes: Kenneth, qual é a frequência? Kenneth, qual é a frequência? Rather não se chama Kenneth e tampouco sabe de que frequência aquele homem está falando. Então, enquanto corre em busca de ajuda, grita desesperadamente para o seu perseguidor: Você está me confundindo com outra pessoa. Mas Tagger parece ter certeza de que Rather é a pessoa certa. Para ele, aquele apresentador de telejornal é a única pessoa na face da Terra que sabe exatamente qual é a frequência que interrompeu sua infância e passou a transmitir sinais e códigos para sua mente. Quase na esquina da Rua 88, o Tegra consegue alcançar Redder e o acerta com um soco na mandíbula. O apresentador cai no chão e pela primeira vez olha no rosto do seu perseguidor. Kenneth, qual é a frequência? Me diga, Kenneth, qual é a frequência? Ele grita, cuspindo saliva. Tegra parece em transe, o olhar vidrado, os punhos cerrados. Ele passa a dizer uma porção de frases desconexas baixinho. Redder não consegue entender, então Tegra fecha os olhos, chacoalha a cabeça e repete de forma cadenciada. Frequência. Me diga, seu verme. Responda, Kenneth. Qual é a frequência? Redder, apavorado, percebe que o homem está vermelho, às vezes do pescoço saltadas, como se tivesse prestes a explodir. O âncora consegue levemente se arrastar para o lobby de um edifício ao seu lado, mas não sem receber uma chuva de chutes e pontapés. Nesse momento, o porteiro do prédio percebe o que está acontecendo e intervém. Logo, o superintendente do mesmo prédio que estava chegando também tenta segurar um Tegra totalmente descontrolado. Os dois homens conseguem conter Tegra, que, embora já não estivesse mais em cima de Redder, continuava a perguntar qual era a frequência. Tegra ouve uma ambulância, acredita se tratar da polícia e decide abandonar a missão. Sai andando rapidamente, olhando para trás, enraivecido, a cada dois passos sua boca se movendo e ainda fazendo a mesma pergunta. Redder foi levado ao hospital Lenox Hill com uma mandíbula inchada e as costas cobertas de hematomas. Foi liberado naquela mesma noite. Ele relatou à polícia que o homem que o atacou tinha mais ou menos 1,80 de altura, era corpulento, cabelo preto, bigode imponente, usava um terno também preto, camisa branca e gravata preta. Redder disse que não se tratava de uma tentativa de assalto, em nenhum momento seu agressor tentou lhe roubar a carteira ou qualquer outro pertence. Mais um louco numa cidade doente, brincou Redder. Antes de terminar de coletar o depoimento de Redder, um dos policiais lhe indagou: O senhor faz alguma ideia de que frequência ele estava falando ou quem é Kenneth? Não, respondeu o apresentador. Acho que se trata de um caso de identidade trocada. Aquele homem me confundiu com alguém, com o tal do Kenneth. Mas esse não era o caso. Tegra sabia que estava atrás do homem certo. Tegra está certo de que existe uma conspiração contra ele, que o canal NBC há anos transmite uma frequência de sinais para dentro de seu cérebro durante o jornal apresentado por Redder. Tegra seria um viajante do tempo cuja missão é interceptar a frequência da NBC, interromper os sinais e salvar a raça humana. Agora a gente está no sul do Brasil, na virada do século. É uma terça-feira, mês de outubro, e eu estou no meio de um delírio maníaco. São 2h15 da madrugada e eu estou de quatro encarando uma mancha no chão da sala da minha casa. Primeiro eu estava tentando me decidir se tratava de vinho ou sangue. Agora eu estou perdido, o rosto quase encostando no chão, tentando decifrar o que eu acredito ser, na verdade, um desenho que a mancha está tentando me mostrar. Um sinal, um código, uma mensagem. Eu estudo aquela mancha por minutos a fio. Ela tem uma base arredondada com linhas que se estendem para cima de modo irregular e pontiagudo, como a galhada de um alce. Eu penso no alce irlandês, Megaloceros giganteus, cujos primeiros registros datam de 17 mil anos atrás e que tinha uma galhada de 3 metros e meio, pesando 45 quilos. Aquela mancha no chão da sala parecia com a galhada do Megaloceros, que por sua vez se parece com a mão de uma besta prestes a esmagar a cabeça do próprio alce. Por um instante eu sou tomado por um pânico súbito. Lembro da maldição do meu pai e me afasto dela enquanto tento limpá-la com as unhas. O som das minhas unhas arrastando no chão faz cócegas na minha gengiva, mas eu continuo. Nada. A mancha parece estar tatuada no chão. É preciso encará-la, Miguel. Ela está tentando te mostrar alguma coisa. De repente eu me toco de que as linhas pontiagudas da mancha parecem estar escorrendo em direção à estante de livros. O que será que está escondido na minha estante de livros? Uma mensagem esperando para ser desvendada, talvez. Me lembro que anos atrás traduzi para uma revista literária um conto do Stephen King chamado A Maldição da Prateleira Mais Baixa. É isso. A mancha está me dizendo de forma codificada da maldição do meu pai, dos meus ancestrais. Me arrasto até a prateleira mais baixa da estante e avisto a tal revista com a tradução dos contos de Stephen King. Ao seu lado vejo a lombada de outro livro, O Tempo dos Assassinos, de Henry Miller. Tiro ele da estante, meio assustado, meio empolgado para descobrir o que ele pode me dizer. Abro exatamente numa página marcada com um pedaço de papelão rasgado. O pedaço de papelão rasgado tem uma seta impressa nele, apontando para cima, para um parágrafo específico que diz: O caminho para o céu passa pelo inferno, não passa? Para merecer a salvação é preciso inocular-se de todo pecado. É preciso saboreá-los todos, os pecados capitais e triviais. Tem que se ganhar a morte com todo o apetite, não recusar veneno algum, não rejeitar experiência alguma, por mais degradante e sórdida. Tem que chegar ao fim das forças, aprender que se é escravo em qualquer meio para poder desejar a emancipação. A vontade perversa, negativa, incultada pelos próprios pais, tem que ser dominada antes que se torne positiva e se integre com o coração e a mente. O pai, em todos os seus aspectos, tem que ser destronado para que o filho possa reinar. O pai é saturniano em todas as fases do seu ser. É o mestre de obras rígido, a letra morta da lei, o sinal de proibido. A pessoa se revolta, fica curiosa, furiosa, cheia de falsa força e orgulho tolo. Então se rompe. E o eu que não é eu se entrega. É isso. A mancha no chão estava tentando me fazer ler essa passagem. Claro, eu não durmo há 3 dias e este é meu inferno. Um inferno que eu preciso atravessar para chegar do outro lado, para entender a mensagem e me livrar da maldição. Eu preciso permanecer sujo, imundo, fazer as pazes com toda a imundice que eu devorei e que me atravessou. Afinal, o que foi minha juventude senão um conto de autodegradação pronto para ser escrito em folhas de ouro roubado, um tipo de banquete dos enforcados onde tomar veneno era o único objetivo? É fato, eu verdadeiramente me entreguei ao pecado com meus antepassados, uma raça menor, de cabelos untados nos prostíbulos. Ah, seus malditos, se eu os encontrasse! E como eles, me vi escravo do veneno e entendi o que é ser livre. Ser livre é o que eu não posso ser, jamais, porque como meu pai, e o pai dele, e o pai do pai dele, eu carrego a maldição. O pai precisa ser destronado, diz a passagem. O pai, a letra morta da lei, o carrasco rígido, ele precisa romper para que os filhos sejam libertados. Meus filhos não podem continuar a carregar essa maldição. O dia está prestes a amanhecer, eu continuo caído no chão da sala, revezando meu olhar arregalado entre a passagem do livro, a mancha no chão e a mancha da maldição em mim. E anoto tudo que penso num caderno amassado. E o que eu anotei naquela madrugada é o que vocês estão ouvindo agora. Isso é um maníaco depressivo numa crise de mania, disparando conexões improváveis e crente de que está desvendando os segredos do universo. Daqui a pouco meus filhos vão acordar para ir para a escola e como é que eu vou conseguir olhar eles nos olhos sabendo que eles provavelmente também carregam a maldição do meu pai e do pai deles? Por que que eu fiz isso com eles? Por que que não pensei melhor? Como eu fui burro, irresponsável, inconsequente? Não, eu fiz isso para que eles pudessem ser os primeiros a serem libertos da maldição. É por isso que eu estou aqui, para quebrar a cadeia, para barrar a repetição, para romper com o destino fadado de uma nova geração que, do contrário, estaria presa numa repetição infinita de erros herdados. Meu papel é imprescindível nesse plano. Eles precisam de mim, do meu sacrifício. Como eu costumava chorar pensando nas chagas do Cristo, em seu sacrifício por mim, nas chibatadas, no tamanho daqueles pregos, no buraco que ficou em seus pulsos depois que desceram ele da cruz, como naquela tela do Caravaggio. É isso. Hoje eu sou um mártir sem altar. Eu sou o último Messias, o rebelde. Eu me revolto, logo existo. Mas minha força já não é mais falsa e meu orgulho já não é tolo, mas lúcido. Uma última madrugada onde caminharemos de mãos dadas, eu e meus ancestrais em direção ao aniquilamento. Eu estou certo de que existe uma conspiração em andamento contra minha família há gerações. Mas a maldição acaba aqui, acaba em mim. Eu encontrei a última peça do quebra-cabeça, a última parte do segredo. A verdade é tudo aquilo que a gente insiste em esquecer. Na psicose maníaco-depressiva não existe apenas um eu, existem dois, um bom e um mau. O eu bom é aquele que experimenta a contínua e indescritível sensação de estar sendo alimentado no seio gratificante de uma mãe perfeita. Já o eu mau amarga o gosto pífio e escasso do seio frustrante de uma mãe insuficiente e indiferente a essa insuficiência. O eu bom é ideal, ele salta de estrela em estrela. É um semideus imparável e completamente saciado. O eu mau é um carrasco perverso e faminto, desesperadamente vazio, disposto a esfregar a própria cara na sarjeta. Me vejo agora transitando de um eu para o outro, assistindo a minha queda lá de cima. Meu Deus, eu sobrecarreguei essa terra, das estrelas até a sarjeta. Sou agora o eu que se entrega. Enfim, entendi o que a mancha no chão estava tentando me dizer. Eu preciso morrer. Parte 2. Trauma. Matilde Schleicher tem 4 anos de idade e está sentada numa poltrona grande demais para ela. Tão grande que suas costas não conseguem tocar no encosto ou seus pés encostar no chão. A menina flutua, suspensa. Minha princesa querida, esse é seu trono, só seu. Sente-se aqui, costumava brincar seu pai, o renomado pintor Colestein Schleicher. Matilde passava horas ali sentada em seu trono no estúdio do pai, observando apaixonadamente aquele homem pintar. Ele fazia questão de interagir com a filha. Perguntava se deveria ou não usar determinada cor, se ela gostava da composição, se o quadro estava ficando do seu gosto. A garotinha imitava os movimentos precisos do pai. Segurava um pincel imaginário e pintava o ar, cerrando os olhos como ele. Embora passasse a maior parte do tempo num tipo de transe infantil, em silêncio, a menina sentisse quase que parte do processo. Tanto que quando seu pai passava as madrugadas enfiado no estúdio pintando enquanto ela dormia, na manhã seguinte Matilde ia até o estúdio e acordava o pai, que havia apagado num divã qualquer ali mesmo, só para dizer que o quadro estava ficando feio. Para ela, que passava a maior parte do tempo longe dos pais, sob os cuidados das babás, aquele era o momento de maior intimidade entre eles. O momento em que pai e filha podiam criar um mundo particular, repleto de paisagens bucólicas, animais curiosos e casais apaixonados. Você gostou, Matilde? Então dê uma olhada embaixo da almofada do seu trono, minha princesa. Deixei um presente especial para você lá, dizia o pai toda vez que pintava sem a companhia da filha. A menina corria até a poltrona, levantava a almofada e se deparava com um pedaço de papel meticulosamente dobrado. Era quase sempre o esboço de um retrato da própria Matilde. Ela sorria, corria para os braços do pai e logo seu mau humor se dissipava. Então, o que que a gente vai pintar hoje? Perguntava então o pai sorridente. Matilde guardava cada um daqueles retratos embaixo do seu travesseiro e não deixava que ninguém encostasse neles, principalmente quando a babá arrumava sua cama e os pedaços de papel eram tantos que mal cabiam embaixo do travesseiro. Aqueles esboços eram para ela o símbolo maior de um afeto incondicional. Lembrete de sua importância, de que ele, o pai, pensava nela mesmo quando passava as noites em claro, fazendo sabe-se lá o que naquele estúdio. Mesmo nesses momentos de ausência, ela continuava presente em seus pensamentos. Aqueles esboços um dia se tornariam um belo retrato, ela imaginava, um quadro que eles pintariam juntos, pai e filha. Mas hoje, enquanto Matilde balança as pernas sentada em seu trono, esperando o pai começar a pintar, uma figura diferente adentra o estúdio. Trata-se de uma mulher imponente, de cabelos cuidadosamente penteados, maquiagem discreta, mas que serve de moldura perfeita para um rosto forte que não se deixa atrapalhar por um tipo de beleza trivial. Um vestido vermelho armado, o colo levemente à mostra. A menina fica paralisada com a intrusa. Não pode acreditar que terá de compartilhar com outra mulher aquele momento sagrado que tinha com o pai. O que você achou, Matilde? Pergunta a mulher. Não acha que a mamãe está bonita? Esse seria o dia em que Matilde testemunharia o pai pintando um retrato da própria mãe. Não dela, não de alguma paisagem, não de animais curiosos. Ele pintaria um retrato de sua mãe bem na sua frente. Ela não vai sentar no meu trono, avisa Matilde para o pai. Claro que não, minha querida. Sua mamãe ficará sentada aqui ao meu lado para que eu possa vê-la mais de perto. Matilde quer gritar, mas lhe falta a voz. Quer bater na mãe, rasgar seu belo vestido, desarrumar seu cabelo. Quer arrancar a cabeça dela fora como fazia com suas bonecas. Mas ela não faz nada disso. A mãe é grande demais e é impossível estruturar em palavras, frases o que ela sente, o que gostaria de fazer ou dizer para ela. Lhe faltam ferramentas para poder expressar sua raiva. Ela tenta dizer alguma coisa, mas está paralisada pela cena que se desenrola diante de seus olhos, paralisada numa frustração arcaica. Então ela chora baixinho enquanto o pai brinca com a pose que a mãe faria, endireita seu rosto e segura pelos braços. Mas para cá, querida, isso, assim, não se mexa. E a mãe gargalha. Colestin, espera mesmo que eu não me mova pelas próximas horas. Os dois estão entretidos com a empreitada que, quando se dão conta, Matilde já não está mais no estúdio do pai. A babá até que tentou impedi-la, mas não conseguiu. Isso Matilde conseguiria fazer. Ela vai até seu quarto e retira cada um dos esboços que o pai havia desenhado dela, que estavam guardados embaixo do seu travesseiro, e rasga ao meio, um por um. William Taggart tem 7 anos de idade e está olhando pela janela da sala de sua casa no interior de Nova York. O menino Taggart costumava fazer isso todo final de tarde. Ficava lá, plantado atrás das cortinas da janela, espiando para saber quando seu pai iria chegar do trabalho. Ele divide sua atenção entre a janela e o aparelho de TV que ocupa um lugar privilegiado, no centro da sala da modesta casa do subúrbio onde os Tagger moram. Hoje, enquanto espera o pai, ele está assistindo seu programa favorito, Captain Midnight. Tagger gosta de imaginar que se pudesse voar no foguete do Esquadrão Secreto, foguete esse que podia romper a barreira do som, ele gostaria de viajar para o futuro, para um lugar onde a mesma cena que se repetia todo final de tarde já não mais acontecia e seu pai estaria curado. A cena que aterrorizava o menino plantado atrás das cortinas da sala era de uma violência, desespero e desamparo tamanho. Tiger era forçado a testemunhar seu pai chegar ao trabalho já meio cambaleando, sentar-se em sua poltrona patriarcal e terminar de se embriagar enquanto assistia o jornal da CBS, um ritual que sempre acabava do mesmo jeito. Lá pelo meio do jornal, seu pai adormecia e o menino cuidadosamente retirava o copo de uísque da mão do pai e o entregava para a mãe na cozinha. Então Tiger voltava para a sala, sentava-se no chão e terminava de assistir o noticiário na esperança de que ele não acabasse e que seu pai não acordasse nunca mais. Mas isso nunca acontecia. Assim que a música tema do encerramento do jornal começava a tocar, seu pai subitamente acordava, saltava da poltrona e, se amparando na mobília, se arrastava até a cozinha em busca de mais uma dose. A mãe, amedrontada, até tentava convencer o marido de que ele precisava dormir e descansar, Mas esse então explodia em rompantes de violência que faziam dela sempre sua primeira vítima. Um empurrão, um soco no estômago, uma chuva de chutes e pontapés deixavam a jovem mãe de Tegar de joelhos, aos prantos, incapaz de se defender ou proteger os filhos. Seus irmãos corriam para se esconder embaixo de suas camas, mas Tegar sempre permanecia na frente da TV, o olhar vidrado, sentado, imóvel. Seu pai servisse de mais uma dose e voltava para a sala, para a frente da TV. Não sem antes esbofetear ou xingar o menino repetidas vezes. Tegra engolia o choro e não tirava os olhos da TV. Dentro de alguns minutos, seu pai vai dormir novamente, então ele e sua mãe vão carregá-lo para cima, os pequenos braços de Tegra quase não aguentando o peso daquele homem inchado de álcool que ele chama de pai. Sempre depois que o colocavam na cama, a mãe de Tegra ia até o quarto dos filhos e dizia: "O pai de vocês não é um homem mau. Ele tem muita coisa passando pela cabeça, muita coisa. Tente dormir porque amanhã tudo estará ok." Todos sabiam que ela estava mentindo, mas não diziam nada, não conseguiam. O menino Tegger demorava para dormir, ainda estava tomado de adrenalina e mil coisas passavam por sua cabeça. Ele tentava encontrar uma explicação para o comportamento do pai, para a repetição diária de violência. Quando não estava bêbado, o pai era um homem calado, severo, mas não violento. Alguma coisa acontecia com ele. Enquanto ele assistia o jornal da CBS, pensava Tegger, alguma coisa entra, passa pela cabeça dele que o faz se tornar naquele homem monstruoso. Depois de meses tentando achar teorias que explicassem o comportamento agressivo do pai, Tegger começou a prestar ainda mais atenção naqueles momentos em que o pai dormia durante o jornal e passou a acreditar que a TV fazia barulhos esquisitos, emitia ruídos estranhos durante a exibição do jornal. Foi então que, depois de meses observando aqueles momentos em que o pai dormia enquanto o jornal passava, ele aprimorou sua teoria e passou a estruturá-la da seguinte forma. De alguma forma misteriosa, quando o jornal da CBS estava no ar, as frequências disruptivas eram secretamente transmitidas para dentro da cabeça de seu pai, que parecia estar dormindo, mas que na verdade estava num transe hipnótico, recebendo ordens que ele cumpriria assim que a música tema do jornal tocasse ao término de cada edição, como um tipo de sirene que o fazia irromper do transe num salto para que cumprisse a missão que eles haviam lhe dado. E essa missão consistia em torturar sua família dia após dia. Para Tegra e sua teoria, a culpa era das frequências e das ordens que ele recebia pela TV. Como sua mãe dizia, o pai não era um homem mau. Chegava em casa quase que num estado lisérgico. Por isso mesmo, estava vulnerável ao poder deles e da frequência maligna. Nessa época, Tegra ainda não sabia direito quem eram eles. Uma civilização do futuro, de outra galáxia, outra dimensão, quem sabe, como ele tantas vezes assistiu em Captain Midnight. Uma civilização com um plano perverso de acabar com pessoas-chave, pessoas que fariam a diferença na história da raça humana. Talvez. O que ele tinha certeza era que o pai não era apenas um, mas havia sido transformado em dois homens. Um que era um pai de família pacato e outro um zumbi intergaláctico que seguia ordens nefárias de outra dimensão. Um bom e um mau. Tenho 8 anos de idade e estou sentado desenhando no tampo da cômoda laranja que fica no corredor do apartamento onde moro com meus pais e meus dois meios-irmãos. É noite de terça-feira e meus pais estão trancados no quarto há horas. A porta do quarto deles dá de frente para o corredor, então consigo ouvir os gritos e os silêncios que se revezam. Meus irmãos estão na sala assistindo TV e não parecem se preocupar com o que está acontecendo. Eu, no entanto, mal consigo terminar meu desenho. Fico tentando raspar uma mancha no tampo da cômoda e penso que se conseguir, eles vão parar de brigar. Raspo tudo, mas também tiro a tinta da tampa laranja. Isso não pode ser um bom sinal, eu penso. Meus pais sempre brigaram, mas ultimamente tem sido todos os dias e meu pai já não vai mais para a igreja. Passo os domingos de roupão azul e preto, sentado numa poltrona com uma cara triste olhando para o nada. Eu sempre pergunto se ele quer ver meus desenhos e ele olha, mas não diz muita coisa. Eu conto para ele que estou aprendendo as cores em inglês e digo que já sei dizer azul, blue. Ele reveza seu olhar entre eu e o livro da seita. Então, quando se levanta, guarda o livro na prateleira mais baixa da estante e se tranca no quarto. Não sei o que acontece, mas escuto estrondos que parecem atingir as paredes e toda a estrutura do prédio. Hoje, estou fazendo um desenho para o meu pai, quero entregar para ele assim que eles saírem do quarto. Mas eles não saem nunca e isso me dá tempo de terminar o desenho e deixá-lo bem bonito. Talvez isso anime ele. Eu tirei a tinta do tampo da cômoda. Isso não pode ser um bom sinal, eu penso de novo. Pego um giz de cera laranja e tento pintar por cima. Ainda dá para ver. Olho para cima e vejo o quadro favorito da minha mãe, uma criança menor que eu chorando. O quadro me dá medo e penso se eles estão chorando também. Eu quero chorar, mas desde que comecei a fazer xixi na cama, não choro mais, não consigo. Ok, foco no meu desenho. Não uso muitas cores, só preto e azul, as cores favoritas do meu pai. Mas as cabeças estão saindo muito grandes, então apago e tento refazer tudo. O tempo não passa e acho que ouvi minha mãe gritando: "Faça isso!" Ouço barulho de portas batendo lá dentro e de repente minha mãe sai. Ela me olha rapidamente, mas logo desvia o olhar e tenta atravessar o corredor comigo ali mesmo. Eu me encolho e dou passagem para ela, que vai direto para a sala. Ouço meus irmãos perguntando: "E daí?" E ela diz algo que não consigo ouvir. Meus irmãos não gostam do meu pai. Desde que fizeram aquilo comigo, não falam mais com ele. Desde que aquilo aconteceu, eu faço xixi na cama todos os dias e desenvolvi um ritual. Acordo molhado, tiro os lençóis e o pijama, levo até a máquina, deposito eles lá dentro, tomo banho, visto minha camiseta branca do Bozo e vou para a cama de minha mãe, que ainda está dormindo. Tomo o lugar do meu pai na cama e abraço ela bem apertado. Dormimos até as 9h30 e depois vou para a sala assistir o Silverhawks enquanto minha mãe cuida da casa. Fiz isso essa manhã e penso se meu pai ficaria bravo se descobrisse meu ritual. Escuto mais barulho vindo de dentro do quarto. Começa a chover muito forte, pedras de gelo. Eu queria ver, mas meu desenho está quase pronto. Essa chuva não pode ser um bom sinal. Meu pai abre a porta do quarto e sai lentamente. Eu viro e olho para ele, meu coração batendo muito forte na boca. Aponto para o desenho, mas ele está com um olhar fixo, de raiva. Em sua mão, ele carrega uma mala. Por um instante, penso que se eu me encolhesse muito, poderia caber nela. Eu vou embora, Miguelzinho. Para onde? Não sei. Como assim? Não dá mais. Eu e a tua mãe não dá mais. Acabou, acabou o amor. E eu, pai? Você fica. Fica aí com a tua mãe e teus irmãos. Não, pai, por favor, não. Sim, é o melhor. Não, não é. Eu não quero ficar aqui com eles. Preste atenção. Ele então solta a mala no chão enquanto me diz isso e chega mais perto de mim. Nossa família é amaldiçoada. Todos nós, os Habibes. Começou com meu avô e depois continuou com meu pai. E meu pai passou para mim e eu vou acabar passando para você, filho. Não tem jeito. A gente não pode ser feliz, não pode. Essa raça, ele fecha os olhos enquanto diz essa parte. Essa desgraça de família tem uma maldição. Você precisa saber, precisa prestar atenção. É tudo errado, eles fizeram tudo errado, essa corja de vagabundos. Agora a gente tem que pagar. Raça de amaldiçoados, você também vai ter que pagar. Maldição? É, não esqueça disso, nunca. Pai, eu preciso ir, eu preciso ir embora. Você volta? Eu volto para te pegar. Quando? Ele sai pela lavanderia, eu levanto, mas não consigo ir atrás dele. Estou paralisado no meio do corredor. Maldição! Não consigo chorar, mas quando vejo, molhei minhas calças. De repente, o corredor fica escuro, o menininho do quadro continua chorando, a chuva piora, parece que vai quebrar as janelas. Se o amor entre eles acabou, significa que o amor deles por mim também acaba um dia? E se for hoje? E se for essa a maldição? Que o amor acabe, as pessoas vão embora e a gente fica sozinho para sempre nas mãos de pessoas que fazem aquelas coisas com a gente. A chuva faz barulho, mas o pior som do mundo naquele momento vem da sala. Eles estão rindo, os três, rindo um riso bobo. Eles estão felizes e meu pai acabou de ir embora. Olho para o desenho que eu ia entregar para o meu pai. Sou eu de braços abertos como Cristo na cruz, mas sem a cruz, com um sorriso muito largo e as pernas cruzadas. Uma vez eu ganhei de um Jesus de chocolate pregado na cruz. Eu comi bem direitinho primeiro a cruz para que Jesus parecesse que estava oferecendo um abraço. No meu desenho eu fiquei como ele, aqui oferecendo um abraço para o meu pai. Os risos na sala continuam. Eu sento e traço uma linha que divide a folha em duas partes. Do lado direito, bem estreito, eu me desenho na mesma pose, mas dessa vez eu coloco a cruz e os pregos nas minhas mãos e nos meus pés. Sou eu, o eu bom e o eu mau. Parte 3. O sujeito maníaco depressivo. Para a gente poder pensar o sujeito maníaco-depressivo de forma séria, é importante a gente estar acompanhado do trabalho de grandes psicanalistas que abriram o caminho para a gente entender como funciona a psique deles. Gosto de pensar junto com Christopher Bowles e Darren Lider, dois analistas que eu admiro muito e que me ajudaram demais durante minhas elaborações aqui e durante as minhas análises também. Mas antes da gente entrar fundo no assunto, me deixa fazer uma advertência. Imagino que se você está ouvindo esse podcast é porque tem interesse em psicanálise, certo? É uma pessoa curiosa. Pois bem, essa próxima parte vai descrever de forma detalhada o funcionamento psíquico de um maníaco depressivo. Isso é extremamente importante para um episódio como esse. Se você não tem muita paciência para ouvir assuntos mais densos porque o TikTok destruiu tua capacidade de concentração, então para de ouvir agora. Ou então pula essa parte. Ou melhor, vai ouvir um dos outros 300 mil podcasts farofa sobre psicanálise por aí. Eu tenho certeza que você encontra facinho no Spotify algum podcast Good Vibes sobre psicanálise. Ou então pega um Abrama Litrão e vai falar com os outros menines sobre o papai Freud e o Deus Lacan no boteco. Agora, se você for um idiota completo mesmo, vai ouvir o podcast daquela histérica que jura não saber nada sobre psicanálise, mas vive conversando com um psicanalista sobre mijo e chocolate. Olha, não diga que eu não avisei. Vamos lá. Essa próxima parte foi, em sua maioria, tirada de um ensaio inédito em português que Christopher Bowles escreveu em 2021 e que, na minha opinião, é um atlas sobre a psicose maníaco-depressiva e seu manejo clínico. Bowles diz que o primeiro problema que a gente enfrenta ao falar de alguém que sofre da psicose maníaco-depressiva é que o termo bipolar é hoje empregado em seu lugar. E como quase sempre acontece, uma vez que um termo passa a ser adaptado no jargão popular, as características sutis que definem esses transtornos se perdem ou são simplificadas através do marketing maciço da indústria farmacêutica e de alarmistas e experts apelativos que encontram público cativo nas redes sociais. Contudo, não é difícil de se deparar com indivíduos que hoje são rotulados de bipolar, mas que nunca tiveram um único episódio de mania em suas vidas. A verdadeira particularidade das categorias de diagnóstico se torna clara quando a gente encontra um indivíduo que seja ou maníaco-depressivo ou esquizofrênico, pois essas são pessoas que enfrentam sofrimento psíquico acachapante. Nelas não existe uma representação mimética do sofrimento, como na histeria, nem tampouco a busca do negativo para construir um festival de estados mentais radicalizados, como acontece com os borderline. O maníaco-depressivo e o esquizofrênico são, sem dúvida, indivíduos acometidos de um tipo de angústia psíquica tamanha que muitas vezes é terrível de assistir. Deixando de lado a questão da etiologia, uma pessoa é maníaco-depressiva quando oscila entre extremos altos e baixos de humor. E é importante enfatizar aqui a palavra-chave: extremos. Todo mundo tem altos e baixos e todos temos o potencial de experimentar oscilações maníacas e depressivas. E é daí que vem o marketing maciço em cima do termo bipolar, certo? O mesmo pode ser dito dos elementos que constituem o borderline, o histérico, o que mais? O esquizoide e tantos outros. Todo mundo tem esses elementos desses transtornos dentro de nós, quer as pessoas acreditem ou não. É claro, é muito mais fácil vilificar esses indivíduos no discurso popular para que a gente possa sentir um pouco melhor sobre nós mesmos, não é? Eles, os doentes, estão lá e nós, os escolhidos, os sadios, aqui. Quantos vídeos no YouTube feitos por baluartes da saúde mental corroboram essa métrica patologizante? Contudo, o maníaco-depressivo opera muito além da percepção ordinária, popular, do que constitui altos e baixos. De uma perspectiva psicanalítica, quais seriam então os elementos estruturais centrais do maníaco-depressivo? Se a gente considerar que, do ponto de vista dessas pessoas, o sofrimento mais dilacerante reside nos longos períodos de profunda depressão, então a gente percebe que os episódios de mania são tentativas inconscientes de encontrar algum tipo de libertação de toda a opressão que encontram durante os processos ou os períodos depressivos. Geralmente, algo acontece na vida desses indivíduos que engatilha a mudança de depressão para mania. Pode ser um evento ansiosamente aguardado, algum tipo de sucesso experimentado, ou mesmo um simples encontro com alguém diferente que seja particularmente interessante. Tem sempre um evento estimulante específico e uma análise mais profunda da história de cada episódio maníaco vai revelar isso. Mas por que que isso é tão importante? Vamos pensar um pouco sobre as consequências irônicas do que a gente possa vir a pensar como sendo colusões socioculturais versus a posição anti-histórica do maníaco-depressivo. Esse transtorno é amplamente visto como uma doença, por definição, como se o indivíduo tivesse sido acometido por um vírus. Isso encoraja os profissionais da saúde mental a escorregar imediatamente para o lado biológico da situação, frequentemente descobrindo fatores hereditários no histórico do paciente, portanto, a prescrição de medicamentos se torna a forma mais plausível para o tratamento, e ponto final. Geralmente, muito pouca atenção é dada para a história do eu maníaco-depressivo. E por conta disso, uma ferramenta terapêutica vital se perde no caminho. Para o Bowles, é crucial para um tratamento analítico efetivo que o analista escrutine detalhadamente, passo a passo, os eventos que antecederam cada episódio, para ajudar o paciente a conectar o que exatamente aconteceu, o que desencadeou tal episódio. Isso é muito mais importante no caso dos maníacos depressivos do que com outros pacientes. Quando os eventos que antecederam um episódio de mania ou depressão são examinados com detalhe microscópico, esse processo de recontar a história se transforma na ferramenta analítica mais assertiva. Isso acontece porque o tecido da memória do eu é completamente dilacerado durante os episódios. A história, os contextos, os relacionamentos e obrigações da pessoa são deixados completamente de lado. O sujeito se torna imediatamente sem história e contexto de sua euforia. Questões sobre quando ele passou a se sentir dessa forma, onde ele estava, o que estava acontecendo em sua vida naquele momento, são tratadas por ele, na melhor das hipóteses, com impaciência e geralmente com desprezo. Ele descarta esses marcadores como detritos mundanos sem importância. Mas se o analista persiste nessa investigação, pode ser que ele venha encontrar links entre eventos externos e intrapsíquicos nos períodos pré-maníacos que desencadearam o episódio maníaco. Paralelamente à importância de coletar essas informações para fazer sentido do episódio de mania, o trabalho de recontar os eventos que precedem cada episódio por si só já desacelera a fúria da mania. Enraiza-o analisando os aspectos cotidianos de sua vida e o força a questionar seu desprezo transcendental pelo ordinário. E também, ao forçá-lo analisando a pensar sobre o contexto de sua mania, o analista cria um modelo de análise que pode ser utilizado nos episódios depressivos também. Esse é um aspecto crucial, porque reduz tanto a intensidade quanto a vetorização da mania. O paciente maníaco-depressivo sempre rejeita a relevância da vida cotidiana por conta da sua grandiosidade e de seu pensamento. Quando cai na depressão, ele perde interesse nos eventos de sua vida por um motivo diferente, porque o eu fica preso num processo depressivo que destrói qualquer tentativa de significado. Uma pessoa profundamente deprimida sente que está sendo afligida por algo que assume controle do eu. Existe nela uma profunda sensação de perda de agência, um tipo de rendição sacrificial à depressão como punição do eu. Como acontece com o sujeito maníaco, o sujeito deprimido fica relutante em retomar o momento em que ele ficou deprimido. Ambos os estados carregam um tipo de inoculação psíquica contra o trabalho de compreensão. Mas tanto na mania quanto na depressão, quando se retorna ao contexto específico, gerou uma mudança de humor, o que poderia parecer uma mera mudança de processo biológico, se torna algo dolorosamente significativo. Na verdade, a característica central da estratégia maníaco-depressiva é evitar a qualquer custo dar significado, porque esse pode ser insuportável. Essa estratégia de evitamento, que encontra eco na abordagem estritamente biológica da saúde mental, mira concretizar a situação do eu com o intuito de evitar qualquer examinação mais minuciosa das experiências vividas. Mas é justamente nesses detalhes investigados que o analista vai encontrar um complexo de relações internas e externas que teceram uma estrutura de profunda dor. Veja bem. Se o eu, desde muito cedo, vive num ambiente que sofrimento mental está associado a circunstâncias familiares perturbadoras, então a pessoa vai valorizar o pensamento e a busca de sentido. Mas se o maníaco depressivo cresceu numa cultura familiar onde havia completo desinteresse na história pessoal e no significado existencial das coisas, quando ele entra em colapso, ele não atribui valor algum para fenômenos psicológicos. Uma das características mais marcantes dessa recusa em elaborar é que, ironicamente, indivíduos passando por uma crise de mania passam a vomitar um número infinito de ideias, associações e descobertas. Então, o que explicaria essa falta, essa total falta de interesse na sua própria psique? Por que que os aspectos psicológicos são tão rapidamente substituídos por outros biológicos? Para entender esse paradoxo, a gente precisa observar como o sujeito se comporta quando está no estado maníaco. A literatura psiquiátrica está cheia de referências sobre como indivíduos maníacos são tomados por associações soltas e produzem um tipo de salada verbal. Não é incomum que o analista se deixe levar por esse dogma psiquiátrico até que comece a verdadeiramente ouvir pacientes maníaco-depressivos. Quando eles estão em mania, eles falam numa velocidade impressionante, pulando de um tópico para o outro, mas o analista atento, que não desiste do seu paciente, continua a escutá-lo atentamente, ele vai poder perceber que ele está, na verdade, brindando o analista com a sua versão de associação livre. As associações chegam soltas porque o discurso não parece coerente de um ponto de vista consciente. Mas quanto mais a gente ouve com atenção, mais a gente percebe que eles estão em busca de uma linha clara de pensamento. Para acompanhar essa sequência de pensamentos, a gente sabe que é importante desacelerar o paciente, o que obviamente não é uma tarefa fácil. Geralmente a gente precisa interromper o fluxo de ideias e pedir mesmo que eles fiquem quietos para a gente poder falar. A gente percebe no trabalho clínico que os pacientes maníaco-depressivos aceitam bem essa interrupção por motivos que a gente vai explorar mais na sequência. A gente geralmente fica embasbacado com o brilhantismo do pensamento desses pacientes. E, como honestidade é a melhor política no trabalho de ser um psicanalista, é importante dizer mesmo que a gente acha os pensamentos deles extraordinários. Bolas acredita que o efeito de comunicar sua opinião faz com que eles se sintam apreciados, mas também intrigados. O que será que eles disseram que soa tão brilhante aos ouvidos do analista? Então a gente pode apontar para eles como parece que estão trabalhando, elaborando em temas muito específicos, e uma vez que eu estou centrando minha atenção nas palavras exatas que eles estão usando, que acredito no discurso deles, o lado grandioso da personalidade deles se sente persuadido a acreditar que as minhas opiniões não precisam ser descartadas de pronto. A gente faz isso o tempo todo com pacientes maníaco-depressivos. E uma estrutura analítica se cria. A gente analisa detalhadamente o que foi dito nos últimos 15 minutos, ideia por ideia, associação por associação. Essa é a melhor maneira de desacelerar o processo maníaco, fazer eles verdadeiramente pensarem no que foi dito de modo tão acelerado. À medida que eles se acostumam a trabalhar desse jeito, eles passam a aceitar que a mania pode ser desacelerada e também entendem que é provável que hajam mudanças de humor durante as sessões e que está tudo bem. Se eles chegam em mania, o analista desacelera eles, passa a ser então o elemento depressivo. Eles abrem espaço para a gente e a gente abre espaço para eles. Assim, ambos os lados da divisão maníaco-depressiva coexistem nas sessões lado a lado. Mas e o background desses pacientes? Como é que a gente faz sentido disso? Imagina que você é uma criança. Você tem uma ideia, talvez duas ou três. Você as comunica e seus pais te ouvem, mas estão preocupados. Presente fisicamente, mas não mentalmente. E acabam por desacreditar ou dar pouca importância no que você está dizendo. Eles têm mais com o que se preocupar. O pai pode estar no celular, como ele faz toda a noite, a mãe assistindo uma série para relaxar. À medida que o tempo passa, as palavras da criança passam a ser vistas como coisas que têm vida própria. Não é bem o que a criança diz, mas é o fato de que ela está comunicando algo, que se transforma num fenômeno. Ninguém está escutando porque ninguém tem tempo para escutar. A mente da criança então acelera, cada vez mais rápido, para poder prover mais entretenimento, mais coisas, na esperança de não poder mais ser ignorada. No final das contas, não importa quem está escutando. Na verdade, a criança continua mesmo depois de não ter mais ninguém no ambiente. Ela continua falando sozinha. Todo mundo já viu isso. Para a criança, primeiro existe um desespero, depois passa a ser suficiente que esses momentos de inspiração e agitação instintual se tornem a fonte de prazer por si só, independente se tem alguém ouvindo ou não. A indiferença parental cria um mundo privado, onde falar por falar passa a ser o objetivo. E isso acontece porque depois de que inúmeras tentativas de comunicar sua excitação não dão em nada, eventualmente um ciclo se instaura. Primeiro excitação, depois uma tentativa fracassada de comunicar essa excitação, e por fim desespero diante da ausência, do silêncio do outro. Então, se a gente traçar um paralelo com as abordagens tradicionais da saúde mental para com pacientes maníaco-depressivos, a gente chega a uma pergunta inevitável: quantos deles são realmente ouvidos? Quantos terapeutas tratam seus pacientes ao invés de ter uma conversa real com eles? Nos seus escritos sobre esquizoide, Winnicott sugeria que nesses casos a própria mente se torna o objeto mente. Quando criança, o sujeito maníaco também precisa recorrer à mente como objeto, porque a mente vai escutar ele ao passo que o outro humano não vai. Assim, uma ruptura primeva se desenvolve no eu, entre a parte que fala e a parte que escuta. Mas a parte que escuta vem de um suposto outro não identificado. Porque o outro humano não provê um paradigma de escuta, o maníaco depressivo também não ouve o que diz, mas ao invés disso coloca no lugar um ouvido postiço, para que a mente possa falar mesmo que não haja resposta do outro. Quando o analista interrompe o discurso do paciente maníaco, ele se torna tanto o outro conhecido quanto desconhecido. Ele presume que o paciente esteja absorto em seu discurso, quando de fato o discurso fica tão pesado que o paciente já muito desapareceu nele. Os pais não tinham mais utilidade porque falharam em ouvi-lo. Então, o outro ouvinte teve que ser substituído por uma função puramente intrapsíquica. Quando um analista fala com o outro verdadeiramente separado, interessado no que está sendo dito, ele vira uma personificação inesperada dessa função interna. Então, para o paciente, é muito mais do que uma surpresa quando o analista presta atenção. Mas olha, mesmo o analista mais atento tem um competidor nesse trabalho. Dentro da estranha configuração edípica do maníaco depressivo, a escuta do analista compete com outro narcisista que é parte do eu do paciente. Essa configuração existe para livrar o eu da necessidade de qualquer outro externo. Quando o analista demonstra uma escuta diferenciada, provando mesmo com o passar do tempo que ele está de fato mais atento ao que está sendo dito do que quem está falando, um tipo de crise se desenrola no processo analítico do maníaco depressivo. A chegada de um ouvinte diferenciado é chocante para o paciente, precisa ser resistida por ele com todas as forças. Isso acontece porque a mente do paciente foi desde muito cedo reestruturada ao redor de um paradigma de ausência ao invés de presença. O outro há muito foi subordinado para dentro do eu. Então, assim, quando o outro fala, o paciente sente claro que toda a sua estrutura psíquica, numa defesa compensatória, foi comprometida. Essa experiência é similar à perda de um tipo de relacionalidade. Essas personalidades incorporam essa relacionalidade dentro de suas estruturas psíquicas de um jeito muito particular. Elas existem em relação a eles mesmos e somente eles. Trabalhar com um maníaco depressivo é um processo lento. Qualquer analista que não sustenta ser paciente deveria desistir de trabalhar com personalidades psicóticas. Mais cedo ou mais tarde, contudo, a habilidade do analista em sobreviver à destruição de suas interpretações pelo sujeito maníaco transforma ele num objeto de amor. Não tem como colocar de outro jeito. Nos episódios maníacos, os pacientes esmurram a parede, se batem na cabeça, gritam: "Tá bom, fala você então!" Ou mesmo ficam rígidos no divã como sinal de protesto. Embora a gente se sinta intimidado, às vezes até com medo, a gente deve falar calmamente e dizer o que pensamos do que ele está dizendo. À medida que os meses e anos vão passando, fica cada vez mais claro que a capacidade do analista de permanecer em sua posição diante da representação despersonalizante que o analisando faz dele, como sendo um mero objeto, gradualmente vai solidificando neles a sensação de que estão com o outro que é humano, que escuta. Junto disso tudo também se desenvolve um tipo de amor particular na transferência. Por muito tempo, nossa insistente presença, nossa boa vontade em sermos destruídos, pode se transformar em algo tedioso para o paciente. É como se a gente fosse um tipo de estado estável para eles, principalmente quando eles estão vivendo um episódio maníaco, por exemplo. A posição do analista constitui um meio-termo com relação ao humor, como se ele estivesse trabalhando tanto com aspectos maníacos quanto depressivos da existência do paciente, sempre fazendo links com as características psicamente perturbadoras da vida dele. E mesmo assim, quando esses pacientes começam a experimentar mudanças de humor radicais, isso não se dá pela identificação com o analista. Isso se dá através da experiência do efeito do analista, internalizado, estruturalizado, e que leva o paciente a encontrar o analista dentro dele funcionando como um elemento de diferença. O analista deixa de ser o outro vazio, o enigma com o qual ele se acostumara a viver, e passa a ser um outro que ouve o que eles dizem e pode ser reconhecido como tal. As interpretações que foram feitas, o conhecimento que foi construído, principalmente durante os estados maníacos, no final se torna um corpo compartilhado de conhecimento. Até então não tinha existido na vida deles um outro que os escutasse atentamente, e com isso não podia existir uma versão interna disso. O resultado da falta dessa versão interna é uma instabilidade em armazenar as próprias experiências e falas do eu. Personalidades maníacas, portanto, têm praticamente zero memória pessoal do que viveram e geralmente se apegam a mitos e lendas pessoais como substitutos da própria memória. Na melhor das hipóteses, eles lembram de feitos grandiosos ou momentos definitivos de desespero. E como resultado disso, labutam com pontos isolados de memória maníaco-depressiva, ou seja, altos e baixos extremos. O ponto desarraigado desse tipo de personalidade tem muito a ver com essa ausência de memória e um déficit de autoconhecimento específico. Na ausência de um senso firme de suas próprias experiências, ele substitui tudo por uma grandiosidade notável. Ao compensar pelos primeiros períodos da vida, onde havia uma total ausência de celebração do eu, o sujeito maníaco-depressivo manufatura rememorações grandiloquentes. As memórias de nossas vidas, especialmente memórias inconscientes, funcionam como o histórico de qualquer eu. O coletar de memórias é uma capacidade mental que entende e armazena nossas experiências e vidas. É uma matrix que a gente usa para entender nossa realidade, organizar as coisas, sejam elas nossos sonhos, nossos devaneios ou nossa criatividade. E isso tudo contribui para a nossa capacidade de poder compartilhar intimamente as coisas com os outros. No estado maníaco, a memória parece um tipo de trivia em comparação com as observações e proclamações grandiloquentes do eu. No estado depressivo, é quase impossível fazer contato com a história do eu porque tudo parece não ter sentido algum. Em ambas as fases da vida do maníaco depressivo, ele fica preso num círculo vicioso, uma vez que um eu sem memória não está somente desarraigado, como está também à deriva. Ele passa a ser inconscientemente descartado como objeto de amor. Geralmente a gente tende a pensar que a memória e nostalgia estão intrinsecamente conectadas. Quando lembramos do passado de forma romântica, é frequentemente com um certo tipo de amor ou afeto pelo que a gente recorda. Pessoas, lugares, a versão fantasística de nós mesmos que existia naquele passado. Mas se a gente olhar por outra perspectiva, a memória também é uma parte da gente que ama o nosso eu. É como ser celebrado pelo nosso inconsciente. Pensa numa pessoa que de repente se recorda afetuosamente de algo que ela perdeu há décadas. Lembrar disso parece para ela como um tipo de presente. A gente tem a sensação que o nosso inconsciente está cuidando da gente, como se ele fosse uma mãe para o nosso eu. Então, ter memória é como ser amado por essa mãe interior. Personalidades maníaco-depressivas têm grande dificuldade em recuperar memórias separadas e essa incapacidade sustenta uma convicção interna de que eles não são amados. No lugar desse nutrir interno, só existem movimentos de autoadoração, como uma tentativa mesmo, uma tentativa desesperada de compensar pela perda de amor através de afirmações grandiloquentes. O eu vira o próximo Messias. Ele é intrigante, né? É intrigante que personalidades maníacas não requerem validação externa nenhuma no que diz respeito às suas declarações infladas. Eles buscam testemunhas, mas não confirmação dessas testemunhas. Já é suficiente que alguém esteja presente para ouvi-los diretamente ou indiretamente. Fora isso, eles demandam silêncio. Para eles, o único outro bom é um objeto. A alteridade humana foi destruída pela experiência de forma sutis de negligência durante a primeira infância. Portanto, no lugar do outro, o eu se volta para a própria mente e o que ela produz. Sem as memórias de experiências humanas vividas, eles não têm escolha senão se tornar um Deus que transcendeu o privado. A gente pode observar aqui o brilhantismo da estratégia dos estados maníacos. A estrutura do pensamento mítico, ou de história como lenda, significa que o eu pode retomar para certos pontos de referência quantas vezes quiser. E porque eles são tão simples, significa que podem ser lembrados. E também pode servir como um tipo de reservatório para evacuações imediatas do eu, para o vômito verborrágico do maníaco. As culturas antigas, mito e lenda tinham o papel de criar um senso de comunidade transgeracional, mas também pode ser que eles proviam um caminho para esquecer de experiências perturbadoras, de memórias perturbadoras da vida no mundo real. Pensem como funcionam as religiões ou então os seminários do Lacan. Pessoas se reúnem e, com o passar do tempo, começam a imaginar divindades. Elas acreditam que estão sendo cuidados por esses seres divinos, embora também sejam punidos por eles. Mesmo quando a vida está extremamente difícil, eles podem acreditar que esses seres divinos não vão se esquecer deles. Nos estados mais eufóricos, eles se sentem mais perto desses deuses, ou mesmo possuídos por eles, incumbidos de decifrar e passar adiante os ensinamentos desses mestres. O ponto aqui é que as religiões operam justamente onde a memória do perturbador da vida no mundo real um dia existiu. Visto dessa forma, a gente pode enxergar a psicose maníaco-depressiva como um tipo de herança cultural. As soluções maníaco-depressivas, na verdade, refletem uma prática social amplamente aceita e disseminada. A gente pode entender por que sujeitos maníacos depressivos têm a sensação grandiosa de ser Jesus ou Moisés mais frequentemente do que se chama de Shakespeare, por exemplo. Os maníacos depressivos mais seculares podem até alegar ser o presidente ou o rei, mas raramente vão dizer que são Dostoiévski ou Mozart. O objetivo deles é ser alguém que reina sobre os seres humanos das alturas. Alguém que tem o poder de cuidar, ouvir, amparar e punir. Alguém que não vai se esquecer deles. Exatamente o que eles não tiveram na infância. Boulos também acha importante fazer um comentário sobre medicação. Ninguém pode testemunhar sofrimento desse tipo sem admitir que se trata de uma situação que requer intervenção psicotrópica. Se os remédios podem aliviar o sofrimento, então deveriam ser administrados. Não se ganha nada ao propor que um maníaco depressivo atravesse suas crises sem medicação. E, contrário a muitas opiniões psicanalíticas por aí, não acho que isso interfira com o trabalho analítico. Eu, Miguel, conheci alguns psicanalistas lacanianos norte-americanos que se mantinham descrentes dos efeitos da medicação e acreditavam que ela impedia o fluxo da análise. É preciso uma pitada de sadismo para manter essa opinião, uma vez que, mesmo que o paciente faça 5 sessões semanais de 45 minutos, ele ainda tem 23 horas e 15 minutos por dia em que o sofrimento será acachapante, e isso traz consequências desastrosas não apenas para o paciente, como para quem está em seu entorno. Fácil sugerir essa estratégia quando não se acompanha hora a hora o maníaco depressivo. É claro, os medicamentos não vão curar o paciente, só conseguem deixar a vida um pouco mais suportável, interromper os extremos mais selvagens da condição. Se alguém quer ajudar um indivíduo a emergir da condição maníaco-depressiva, a única solução que eu conheço é uma análise intensa a longo prazo. Eu falo isso por experiência própria, como alguém que tentou durante décadas dezenas de abordagens e só encontrou algum alívio e entendimento da condição através de uma longa análise. E essa análise abrange um número grande de tarefas clínicas que a gente precisa discutir. Como a gente viu, o desejo do maníaco depressivo de tentar escapar da toxicidade da excitação resulta numa forma de onipotência que permite que ele se exclua do grupo. Quando a gente analisa essa estratégia, a gente descobre que existe uma intensa resistência em participar de um relacionamento humano. Todos os esforços serão feitos para idealizar o analista com o intuito de descartá-lo. Mas se o analista persiste em habitar sua neutralidade, então, com o passar do tempo, o paciente gradualmente se torna parte de uma estrutura de relação humana. Aqui, como na esquizofrenia, o relacionamento entre analista e paciente é tudo. Mas, independente de quão bom seja o analista em suas interpretações, quão perspicaz ele seja em registrar, interpretar as associações livres, essas qualidades serão inúteis a não ser que uma língua de intimidade possa ser estabelecida entre o eu e o outro. Como na esquizofrenia, o analista tem que ajudar a pessoa a enxergar o ordinário no que parece ser um estado extraordinário da mente. Por exemplo, o paciente diz se sentir como Jesus por algumas semanas e parece que é a hora certa para falar sobre isso. Pode funcionar para o analista dizer algo como: bom, todos nós aspiramos ser Jesus de alguma forma, certo? Esse comentário vai estimular a curiosidade, questionamento, então uma exploração mútua da natureza dos pensamentos grandiloquentes. Existem dificuldades específicas peculiares a uma análise de um maníaco depressivo. Uma delas é a especificidade de uma organização sexual anal. Alguns pacientes ficam conscientemente atentos durante um episódio de mania de uma sensação estranha, uma coceira entre o ânus e o pênis ou a vagina. Essa sensação é geralmente descrita de maneiras diferentes, mas geralmente como uma sensibilidade sexual, uma que oscila entre as zonas erógenas. Trabalhar com essa sensação sexual particular nos leva ao entendimento de que existe uma sexualização implícita nos episódios de mania, no qual o ânus se conecta à genitália. O paciente tá então evacuando fenômenos psíquicos para poder foder com o universo. Qualquer um trabalhando com um indivíduo maníaco fica estarrecido pela quantidade absurda de material sendo downloadado verbalmente. Mas pode ser que não seja tão óbvio que exista uma sexualização correspondente nessas ações. Através desse eixo anal-genital, o maníaco depressivo se sente autorizado por uma cooperação funcional entre duas vias de eliminação, o pênis, ou a vagina e a uretra, e o ânus. Essa sensação geralmente vem acompanhada de outra significativa. Ele frequentemente morde os lábios como se estivesse chupando alguma coisa. Às vezes, ele literalmente chupa a própria língua. Se isso for interrompido ou apontado pelo analista, ele violentamente coloca a língua para fora, como se estivesse mostrando o dedo para o analista, mandando ele se fuder. Mas isso não é um mero vá se fuder. O maníaco depressivo está chupando as produções de sua mente como se elas fossem o seio materno. Chupar esse seio materno é uma ação violenta e intensa. Embora alguns dos pensamentos que ele extrai desse ato de chupar o seio sejam expelidos no discurso maníaco, é como se ao mesmo tempo uma fantasia inconsciente estivesse operando para eliminar os resíduos verbais pelo ânus. A uretra também é ativada, criando uma conexão uretra-ânus que produz uma sensação genital. O mundo agora está sendo fudido por um processo maníaco de eliminação. Essas atividades internas espantosas, chupar a própria psique, vomitar comida verbal pela boca, evacuar os resíduos pelo ânus e uretra, criando uma sensação genital, gera durante os episódios maníacos uma sensação psíquica de que o eu é de fato um tipo de Deus hermético, notável, que está alimentando o mundo. À medida que o mundo está sendo alimentado pela sabedoria verbal grandiloquente, a área anal cria um composto para a regeneração orgânica do mundo, ou seja, nada se perde. Se deparar com esse universo psicossomático é um desafio clínico complexo para o analista, principalmente porque uma observação simples é sempre melhor que uma interpretação complexa. Geralmente é suficiente dizer: perceba que enquanto você fala, você morde seus lábios como se estivesse chupando alguma coisa, justamente para levar o paciente a considerar a ideia que ele está chupando sua mente. Mas é muito importante que não soe como um comentário pejorativo, mas sim como uma observação seguida de uma explicação interpretativa que leva o analisando a entender que ele encontrou em sua própria mente um objeto de amor que ele acredita estar alimentando ele e fazendo com que se sinta muito mais forte. Bolas diz que o eixo anal-uretral-genital implícito não deve ser analisado até que o próprio paciente faça algum tipo de referência a isso. Mas quando isso acontecer, o analista pode dizer: faz sentido para mim que, à medida que você expele esses pensamentos por qualquer via, seja anal ou uretral, você sente como se estivesse então tendo uma relação sexual divina com o mundo. Maníacos depressivos são como Zeus. Eles não precisam transar com outro para procriar. Suas crias nascem da boca deles, do ânus, da uretra, das genitálias. Pela lógica da inversão, essa não necessidade pelo outro significa para ele que todos os outros precisam do maníaco depressivo. E por isso existe uma urgência interna, beirando o pânico, para fazer com que o mundo reconheça essa necessidade por eles antes que haja uma catástrofe, antes que a conspiração se perpetue. O analista pode calmamente interpretar isso, dizendo assim: você sente que o mundo está urgentemente precisando ouvir o que você tem a dizer, ou é como se algo terrível fosse acontecer se o mundo não ouvir o que você tem a dizer, ouvir sua mensagem. Existe uma ansiedade apocalíptica no maníaco depressivo que é clinicamente desafiadora. Nesse ponto, entretanto, ele resolve um problema que o esquizofrênico não consegue resolver. Pois para o esquizofrênico, no momento apocalíptico em que o céu está desabando e ele precisa se proteger, geralmente ele faz isso de forma literal, se escondendo embaixo de uma mesa, por exemplo. Mas para o maníaco depressivo, pânico apocalíptico pode ser evitado através de uma transferência para atividade motora. Ele pode traduzir isso num sistema de serviços públicos ativos. Ele passa a ser o bombeiro, policial, editor de jornal, presidente. Ele se transforma em um tipo de homem de ação. Nessas situações, o analista pode dizer: acho que você sente que uma catástrofe é iminente e você está correndo contra o tempo tentando resolver todos os problemas, certo? Isso pode levar a uma interpretação mais direta. Acho que você está em pânico porque você sente que está escorregando para dentro de algo desastroso. Você sente que não sabe o que fazer, então está tentando parar isso de uma forma bastante heróica, tomando todo tipo de ações. O desastre iminente aqui, é claro, é a repentina caída num estado depressivo. O pânico é um aviso do ego de que o universo maníaco está prestes a ser aniquilado. Para o paciente, parece mesmo como o fim do mundo. Diferente do esquizofrênico, onde não existe um futuro imaginável após a aniquilação, o maníaco depressivo sabe que ele terá que atravessar o inferno, um mundo congelado, sem voz, sem visões, onde não tem seio algum para chupar, onde não existe comida. O eu vai morrer de fome. O mundo não pode ser salvo, está tudo acabado para ele. Até a ressurreição. Pois é uma característica muito comum desse tipo de depressão que o sujeito se mantém ligado à luz que a mania traz. Mesmo que o período maníaco tenha significado a destruição de relacionamentos, de amizades, até mesmo da vida profissional do indivíduo, ainda parece para ele que a mania é a única cura para a depressão. No estágio depressivo, o maníaco depressivo perde algo profundo. Ele faz o luto do eu que reinava durante o período maníaco. O seio-mente agora está vazio, o corpo está letárgico. Sensações e prazeres desaparecem. Como a gente viu, no estado maníaco, o motor que dita o funcionamento é o eixo corpo-mente. No estado depressivo, o eu ainda está lá, mas agora existe um fantasma interno. Isso é muito difícil de explicar, mas é como se o maníaco depressivo tivesse dupla personalidade. No estado depressivo, ele guarda em si o fantasma interior deixado para trás pelo corpo maníaco que agora desapareceu nas estrelas, deixando o eu na escuridão da depressão. A relação que eles mantêm com esse fantasma é um grande segredo. Às vezes parece que o manto da depressão existe para escondê-lo, para mantê-lo fora da vista do outro observador. Sem dúvida, existem muitos jeitos de interpretar isso, mas me parece que se trata do eu fantasma da criança abandonada, agora mantido em hibernação pelo ser deprimido e desalentado, que uma vez foi cuidado pela mente mãe de uma maneira grandiosa. A gente vê aqui como o luto maníaco depressivo visa proteger o indivíduo de uma morte potencialmente definitiva, mantendo o fantasma do passado vivo através de uma relação secreta com o objeto. Isso é clinicamente observável nos diálogos depressivos típicos no qual o analisando fala em voz alta com o eu de forma degradante e depreciativa. Nesses momentos, o analista se vê testemunhando um diálogo entre um eu que fala e um eu que escuta. O paciente parece ter pouca paciência com o eu que ouve e repetidamente o castiga e o diminui. A primeira impressão é que se trata de um padrão clássico de raiva sendo introjetada, de tristeza preservada como um tipo de provocação. Contudo, à medida que o analista vai escutando cada vez mais atentamente esses diálogos, ele vez ou outra escuta o eu depreciado respondendo, se defendendo, geralmente em breve referências às certezas e feitos grandiosos da fase maníaca, às verdades daquele período glorioso. Esses momentos desafiadores de resposta do eu atacado são fáceis de passar batido. Eles são imediatamente envoltos em uma contranarrativa que preserva o sentido desolado de uma perda aparentemente intolerável. Mas quando o eu atacado se manifesta, Bolas acha que o maníaco depressivo está revelando a existência do fantasma interior da mania e nos mostra que existe um relacionamento entre eles. Tanto nos episódios maníacos quanto nos depressivos, o sujeito está dividido em dois: um eu bom e outro ruim. Parte 4. Depressão. Mathilde Schleicher teve alta da clínica privada para doentes mentais do Dr. Wilhelm Svetlin no dia 25 de maio de 1890. Ela ficou 7 meses internada, 4 em mania e 3 drogada. Os médicos achavam que o agravamento do estado maníaco de Mathilde se dera por conta do tratamento hipnótico do Dr. Freud, uma vez que a paciente, como vemos nas anotações do médico, como eu já disse, simulava convulsões histéricas. Durante os 7 meses que Mathilde ficou internada, lhe administraram toda a sorte de hipnóticos e sedativos para conter sua mania. Na época, pacientes maníacos eram entupidos de morfina, hidrato de cloral, brometo, ópio, haxixe e valeriana, um sedativo moderado que ajuda a combater a insônia. Mas a droga da hora era o sulfonal, o hipnótico introduzido no ano anterior por Alfred Kast e que era descrito na imprensa médica da época como completamente inofensivo e não viciante. Atribuiu-se a saída de Mathilde da mania ao uso do sulfonal e seus efeitos milagrosos. O problema é que quando ela voltou para a casa dos pais, estava totalmente letárgica e irresponsiva. Os pais achavam-se tratar do efeito da internação longa. Na verdade, ela havia escorregado lentamente para um estado depressivo e agora que o efeito das drogas havia esfumado, isso ficava cada vez mais aparente. Freud voltou a atendê-la, 5 vezes por semana, todas as manhãs, na casa dela. Mathilde pouco falava. Freud tentou hipnotizá-la, não funcionava mais. Tentou o método catártico, nada. O ciclo melancólico voltara com maior intensidade e de forma brutal. A menina que idolatrava o pai e odiava a mãe não tinha mais nada a dizer, não importava mais. O eu glorioso da futura concertista brilhante e seus asteroides viraram um fantasma. Freud não tinha mais serventia para ela, não cabia mais no altar do pai imaculado. Ele também a havia abandonado. E Freud não sabia o que fazer. O que acontece quando a gente se torna aquilo que a gente não suporta abandonar? Os pais de Mathilde relatavam a ele que ela passava as noites em claro, muda, olhando os quadros do pai na parede de seu quarto. Sabe-se que ele prescreveu um tratamento com alternância de hidrato de cloral e de sulfonal, 2 gramas por dia, provavelmente para prevenir insônia. No início de agosto, Freud saiu de férias, não sem antes admoestar os pais de Matilde que continuassem com o tratamento. Quando voltou no início de setembro, encontrou sua paciente totalmente anêmica. Os pais relataram que ela agora vomitava várias vezes por dia, passava horas se contorcendo com fortes dores abdominais. Ela também não conseguia urinar. Quando retirada por sonda, a urina de Matilde era estranhamente vermelha. Freud entrou em desespero, chamou Breuer, mas esse também não fazia ideia do que estava acontecendo. Tentaram hipnotizá-la novamente. Ela não respondia. Não dava certo. Só se contorcia e gemia um gemido sentido e raivoso, as mãos no ventre. Os pais tentaram outros médicos, outras opiniões. Ninguém fazia ideia do que se tratava. Breuer agora visitava Matilde junto com Freud todas as manhãs. Os dois médicos ainda labutavam teorias e decidiram aumentar a dose de sulfonal. Não deveriam. Já era tarde demais. No dia 24 de setembro de 1890, Matilde Schleicher morreu plenamente consciente com horríveis câimbras abdominais. Ela foi enterrada nos 2 dias depois na seção judaica do Cemitério Central de Viena. Você ainda pode visitar ela lá. O enigma da morte de Matilde foi resolvido algumas semanas depois, quando Breuer se encontrou com um de seus colegas mais próximos, Hermann Breslauer. Breuer conhecia, porque Breslauer ainda era médico de uma de suas antigas pacientes, a Berta Pappenheim, Anna O, e eles frequentemente falavam sobre ela. Nesse dia, Breslauer contou a Breuer que havia escrito um artigo interessantíssimo sobre os perigos do sulfonal. Tomado numa dose demasiado forte ou durante um longo período, o sulfonal podia provocar porfia aguda e se distinguir o dano do fígado pela cor vermelha da urina. Mas o encontro entre Breuer e Breslauer aconteceu tarde demais. Quando Freud ficou sabendo, foi sua vez de escorregar para uma depressão. Matilde Schleicher morrera envenenada pelo medicamento receitado pelo seu médico. No auge de sua depressão, William Tegger comprou uma espingarda. Era para ele usar contra si mesmo, mas o eu maníaco ainda tinha algo a dizer. Haviam-se passado 8 anos desde seu ataque contra Dan Rather nas ruas de Park Avenue em Nova York. Tegger tinha passado os últimos 8 anos praticamente recluso na casa de sua família no interior do estado de Nova York. Seu pai estava morto, sua mãe também, seus irmãos abandonados à própria sorte. Ele vivia sozinho num subúrbio qualquer de mais uma cidadezinha qualquer. Muitas crises de mania e depressão aconteceram durante esses 8 anos. Ele chegou a ser hospitalizado e medicado várias vezes, mas toda vez que saía, abandonava os remédios e se trancava em casa, absorto em seu delírio, que a NBC monitorava suas atividades e ainda emitia mensagens codificadas para dentro do seu cérebro. Tegger havia ocupado agora o lugar do pai. Quando em mania, ele alegava que os episódios depressivos eram culpa dos sinais emitidos pela NBC, que visavam sugar suas energias e o deixar letárgico, imóvel, doente, incapaz de completar sua missão, à beira do suicídio. Durante esses longos períodos, a única coisa que o mantinha vivo era a promessa de que a mania mais cedo ou mais tarde voltaria e o tiraria daquele estado, dando a ele forças para acabar com o plano nefasto do canal de televisão de lobotomizar figuras centrais da raça humana. Agora, ele era uma delas. Eles maquinavam contra ele. Quando Tegger pensava no que havia feito com o Rather, ele conseguia ver um lado violento que havia surgido nele, exatamente como eles haviam feito com seu pai. Ele não era assim. Ele não era um homem mau. Eles faziam aquilo com ele. A visão da sala de estar da casa de Tegger era impressionante. Não havia apenas um, mas 12 televisores espalhados pela sala. Todas as noites ele assistia o jornal da NBC com o volume no talo, tentando interceptar os sinais com o um aparelho que ele havia construído usando uma porção de rádios velhos. E todas as noites ele falhava. Não podia ser feito, ele dizia. Deprimido, há semanas, ele mal tinha forças para levantar da velha poltrona do pai, a casa toda escura, os monitores ligados no volume máximo, jorrando luz bem na sua cara. Ele pegou a espingarda e levou até a boca. Eles venceram, não aguento mais. Respirou fundo, tomou um gole de leite, engatilhou a espingarda. Lembrou do pai batendo na mãe, no monstro que ele havia se tornado por culpa das frequências emitidas pela TV. Lembrou do Captain Midnight, do Esquadrão Secreto. Lembrou que ele não poderia mais salvar a raça humana. Fechou os olhos, colocou o polegar no gatilho e, segundos antes de atirar, ele ouviu uma voz. Era baixa, quase inaudível. Dizia: "Mate o apresentador. Ele é o culpado, não você. Descubra a frequência. Salve a raça humana." O eu maníaco se manifestara. Estava fraco, machucado, mas ainda estava lá. Tega juntou o resto de forças que ainda tinha, vestiu o terno preto do pai, colocou a espingarda no saco de lixo e foi até a rodoviária, onde pegou uma linha do Greyhound até Nova York. Era 31 de agosto de 1994. Ele sabia onde precisava ir. Foi caminhando lentamente até os estúdios da NBC e ficou parado na porta como um fantasma olhando para dentro. Ele precisava matar o Rather. Se Tegra precisava morrer, então ele antes mataria o grande responsável pela destruição de sua família. De alguma maneira, Tegra conseguiu entrar no estúdio junto com um grupo de técnicos. Um deles, Campbell Thiron Montgomery, percebeu que Tegra carregava algo suspeito e perguntou como podia ajudá-lo. Tegra disse que precisava falar com Dan Rather. Campbell perguntou se ele o conhecia. Tegra disse, desde criança. Tegra ficou agitado e tirou a espingarda do saco. Campbell tentou segurá-lo e Tegra disparou um tiro a queima-roupa contra o peito do técnico. O lugar virou um caos e uma dúzia de seguranças conseguiram conter Tegra, que gritava: Qual é a frequência, Kenneth? Kenneth era o nome do pai de Tegra. Ele foi preso e levado para a polícia até a delegacia, onde contou a velha história. A NBC emitia desde sua infância sinais para dentro da sua cabeça e da cabeça de seu pai. Eles estavam tentando controlar pessoas-chave, pessoas importantes. Ele tinha um alter ego que viera do futuro e precisava salvar a raça humana. Tegra foi sentenciado de 15 a 25 anos na ala psiquiátrica da prisão de Sing Sing, em Nova York mesmo. Cumpriu pena até outubro de 2010 e saiu sob condicional. Voltou para o interior e foi morar sob o cuidado dos sobrinhos. Eu passei o último ano e meio tentando entrevistar o Tegra. Embora a família dele tenha me fornecido informações relevantes sobre o caso, me disseram que ele não fala mais com ninguém sobre o ocorrido. Decidi deixar ele em paz. No auge da minha depressão, era agosto, eu estava com frio e drogado. Eu já não saía da cama há semanas, não tomava banho, não falava com ninguém. Isso é que é a pulsão de morte em estado bruto. O som da depressão é um piano desafinado tocando uma nota só, insistentemente, como um tipo de tortura. E a nota diz: Você é um lixo humano. A glória já passou. Eu agora não passo de uma carcaça sem serventia. Esse é o discurso de um superego inflado, magnânimo, sádico. Ele não te deixa dormir, não te deixa descansar. Ele tira a tua voz e substitui pela voz impiedosa dele. E você acredita nele. Na verdade, você só acredita nele. O discurso do superego é sempre o discurso da identificação negativa do narcisismo primeiro. Todas as percepções primitivas de identificação com o seio mau são recicladas nos discursos do superego e elevadas à enésima potência pelo contínuo dessa identificação ao longo da vida do sujeito. Tudo feito num movimento sádico e depreciativo. A depressão é uma ilusão que ruiu e você agora precisa viver entre as ruínas, aleijado, imóvel, sem voz e sem palavras. Me lembro de me perguntar se eu era o único que estava sofrendo assim, o único que viu o sol queimar. Eu sei. Meu coração mantinha algum ritmo, mas meu relógio estava quebrado. O tempo escorria lentamente, como tinta escorrendo para fora da moldura. Eu tentava beber água, afundava até o pico do desespero. Achava que precisava de mais um cigarro e chega de orações. É a sensação de que uma tempestade horrível está chegando e o navio vai afundar junto com o capitão. Eu sou o homem que afundou Atlantis, eu pensava. Eu sou o homem que afundou Atlantis. O fundo do poço não era o mais fundo que eu conseguia chegar. Mais baixo ainda tinha uma escuridão absoluta. Mais baixo ainda só existia eu e ele. Pai, quando me olho no espelho, eu vejo você. Eu não preciso mais ouvir que se a gente não fosse tão parecido, você gostaria muito mais de mim. Pai, você ainda consegue me ouvir? Pai, eu preciso te dizer uma coisa. Uma casa não faz um lar. Por favor, não me deixe aqui sozinho. Você não é o que você come, é o que você veste. Você é o que você amou. Nossa identidade, a estrutura do nosso ego, é o resultado da acumulação dos resíduos daquilo que a gente amou. E eu te asseguro, na depressão o inferno não é um mito. Ele é real e arde como na Bíblia. É onde o depressivo passa o inverno. Te garanto que ninguém pode se preparar para uma coisa dessas. Porque a glória que eu tinha testemunhado na mania não passava de um truque de mágica. Alguns corações não podem ser salvos, alguns ossos não conseguem suportar o peso. Quando criança, ou eu fui esquecido, ou eu nunca fui visto. Mas agora eu precisava viver no espaço negativo entre essas duas coisas. Eu sobrecarreguei essa terra, das estrelas até a sarjeta. Não tenho mais certeza que posso ser salvo, assim, estrangulado, uma chama distante. Aprendi que o caos atrai o silêncio como a vida atrai a morte, e que o crepúsculo é muito mais claro do que a aurora jamais foi. Sou, enfim, um fantasma. Na pior noite da minha vida, no buraco mais fundo da depressão que eu tive, um sonho. Eu tive um sonho. Na verdade, era uma voz grave, demoníaca, que recitava um texto. Eu tentava acordar, mas não conseguia. Estava preso no auditório, ouvindo aquela voz terrível recitar o texto. Parecia que estava sendo lido por um morto, que ele estava sentado lá no palco, mas também sentado ao meu lado. E ele dizia assim: Uma noite, há muito tempo atrás, o homem acordou e viu-se a si mesmo. Viu que estava nu sob o cosmos, sem casa, no seu próprio corpo. Todas as coisas se dissolviam diante do seu pensamento inquisidor, desdobrando-se na sua mente maravilhas atrás de maravilhas, horrores atrás de horrores. Então a mulher acordou e disse que era tempo dele ir e de matar. E ele pegou no arco e flecha, um fruto do casamento do espírito com a mão, e saiu para o mundo debaixo das estrelas. Mas à medida que os animais chegavam às nascentes de água, onde ele os esperava pela força do hábito, já não sentia no sangue a ligação ao tigre, mas sim um grande salmo sobre a irmandade no sofrimento entre todas as coisas vivas. Nesse dia ele não voltou com caça, e quando encontraram na lua seguinte, estava sentado morto junto da nascente de água. O que que aconteceu? Uma brecha na unidade da vida, um paradoxo biológico, uma abominação, um absurdo, um desastroso exagero da natureza. A vida disparara para além do seu alvo, estilhaçando-se a si mesma. Uma espécie fora dotada de uma arma excessiva, pelo espírito feito todo poderosa para fora, mas tornada ao mesmo tempo uma ameaça ao seu próprio bem-estar. A sua arma era como uma espada sem punho ou guarda, uma lâmina de dois gumes rasgando tudo. Mas aquele que a empunha tem que pegar na lâmina e voltar um dos dois gumes contra si mesmo. A partir desse momento, ele está num estado de pânico sem descanso. Esse sentimento de pânico cósmico é essencial em cada mente humana. De fato, a raça parece destinada a perecer, pois qualquer preservação e continuação efetiva de vida revela-se impossível quando toda a atenção e energia do indivíduo se ocupam em suportar ou em descarregar uma enorme e catastrófica intenção interior. A tragédia de uma espécie incapaz de viver pelo desenvolvimento excessivo de uma competência não é exclusiva da humanidade. Pensa-se, por exemplo, que em épocas paleontológicas, certos alces sucumbiram ao desenvolver chifres demasiado pesados. As mutações são cegas e operam e manifestam-se sem qualquer interesse pelo ambiente. Nos estados depressivos, a mente pode ser vista a imagem desses chifres, os quais, em todo o seu fantástico esplendor, amarram o seu possuidor ao chão. Tive esse pesadelo durante semanas. Sempre igual, sempre o mesmo texto, a mesma voz demoníaca. E depois de um tempo, a única coisa que eu conseguia pensar era nele. Eu conhecia aquilo, aquelas frases me eram familiares. Saí da cama e fui procurar uma pilha de folhas se encontrava alguma coisa. Encontrei. Era o texto. O Último Messias, ensaio escrito pelo filósofo norueguês Peter Vessel Sapf. Esse era o texto que a voz lia no meu sonho. Se a consciência é uma deformidade que comprometeu a raça, uma arma excessiva, estava na hora de fazer alguma coisa com ela, eu pensei. Estava na hora de sair do chão e tirar o maior número possível de pessoas de lá. Depois de décadas de todo tipo de tratamento, psicoterapias e drogas, estou sentado na frente de uma psicanalista. Ela é mais alta do que eu imaginava. Essa é minha primeira sessão de análise de verdade. Estamos em silêncio por alguns minutos e minha perna não para de se mexer. Ela diz: Então, Miguel, o que que te traz aqui? Não consigo olhar para ela nos olhos, mas eu tento. E respondo: Eu estou aqui para falar sobre a conspiração. A conspiração? Ela confirma. É. A conspiração contra a raça humana. Esse foi o terceiro episódio da sexta temporada do meu podcast Meditações numa Emergência, Os Arquivos Freudianos. Agradeço a todos os ouvintes que esperaram aí pacientemente por mais de um ano por esse episódio. Espero que tenha ficado claro por que ele demorou tanto tempo para ficar pronto. Meu nome é Miguel Nicolau e eu sou um psicanalista. Meu e-mail é miguelnicolaupsi@outlook.com. O podcast volta em breve. Um grande abraço e até lá.